Gente, querido, vocês já me deram boa noite, eu para vocês. Deram mesmo boa noite, assim, bem caprichadinho? Obrigado. Eu não sei, bom, como as crianças estão aqui, eu não sei como é que você trata a história de Papai Noel, mas eu queria saber o seguinte: se você considerar que Papai Noel existe, o que é que você pediria a ele? Eu estou imaginando que alguns pensem o seguinte: eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Alguém pensou isso aqui, assim? Não? Alguém pensou? Tem gente corajosa aqui. Crente fazendo a sua fezinha ali, mas é difícil reconhecer, né, num ambiente assim. Também sem querer atrapalhar aqui, porque nós vamos ler o texto sagrado, não quero atrapalhar a concentração. Se você fosse um vascaíno, você pensaria: eu quero que Papai Noel, querido Papai Noel, por favor, não me deixe sofrer de novo tanto quanto nesse ano. E o que dizer dos amigos botafoguenses? Eu vou, não é, eu vou até mudar de assunto, né? Um jornalista assim bastante conhecido, que é o Anselmo Góes, todo ano, por esses dias, ele propõe essa pergunta para vários colunistas, seus amigos, e os colunistas fazem lá os seus registros de pedidos a Papai Noel. Eu copiei aqui alguns deles, que são, naturalmente, expressão dos seus desejos. Não tem a ver exatamente com essas coisas aqui da Mega Sena, nada disso, são coisas sérias, como vocês vão ver. Um deles, por exemplo, diz o seguinte: querido Papai Noel, nos dê tempo para a gente cuidar do tempo. Entendi o recado de 2023. O clima está mudando. Nos dê tempo de cuidar da terra, da nossa Amazônia, ao seu Polo Norte, seu, do Papai Noel. Um outro escreveu o seguinte: peço ao Papai Noel que, se possível, traga à humanidade o dom do diálogo. Bom pedido, necessário pedido. A capacidade de ouvir, de fato, o que o outro tem a dizer. E falar usando argumentos. Dizem que um dia isso distinguiu os homens dos animais. Alguém, outro jornalista, evidentemente pensando no horror da guerra, disse o seguinte: que todos os reféns israelenses sejam libertados e que a guerra termine com a solução de dois estados vivendo em paz e segurança lado a lado. E ainda um outro sobre o mesmo tema escreveu, registrou o seu pedido nesses termos: meu pedido é um cessar-fogo em Gaza. Se for possível também na Ucrânia, no Iêmen, em Burkina Faso, na Etiópia e no Sudão. Não há presente melhor do que a paz. E de maneira mais leve, um outro disse o seguinte: que em 2024 sejam mantidas e ampliadas as conquistas desse maravilhoso time do Fluminense, de Fernando Diniz. Eu deveria dizer a quem escreveu esse registro aqui que disse que Papai Noel é generoso, mas não é milagreiro. Então, é bom você controlar os seus pedidos nesse sentido. Gente querida, preciosa, você vai me perguntar, afinal de contas, o que é que isso tem a ver com o texto de Lucas, capítulo 2, que trata do Natal, sobre o qual nós vamos considerar e fazer a leitura agora. Vocês vão ver comigo aqui que esse texto é uma expressão muito linda de um grande desejo, uma aspiração que nutriu a vida desses dois, que não são os personagens centrais dessa narrativa, Lucas capítulo 2, nós vamos ler agora a partir do verso 25. Mas, com toda certeza, o combustível, a vida desses dois personagens coadjuvantes, porque o personagem central da história é o menino Jesus, esse desejo sublime que encheu o coração, a vida, a alma desses dois, certamente os manteve para esse clímax, segundo o registro de Lucas capítulo 2, um clímax bendito, maravilhoso, que teve no Natal a precisa, exata, ansiada resposta para o desejo máximo do seu coração, dos seus corações, que foi sendo acalentado ao longo da sua vida e da sua caminhada. Vamos então ao texto, Lucas capítulo 2. Você, por favor, se coloque de pé um minutinho, se você puder, para acompanhar comigo aqui a leitura desses versos. Lucas capítulo 2, nesses quadros que são descritos aqui, tão lindos, alguns que a gente cantou, ouvimos cantar aqui, das cenas do Natal, esse é um deles. O verso 25 diz assim, Lucas capítulo 2, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O anseio do coração desse ancião, Simeão, era a consolação de Israel. E seguramente ele não tinha exata noção do que isso significava, mas o texto prossegue dizendo, o Espírito Santo estava sobre ele, um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, a consolação de Israel. Movido pelo Espírito que estava sobre ele, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a consolação de Israel, aquilo com que o teu próprio Espírito Santo encheu o meu coração por toda a minha vida, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Um pouco mais adiante, o segundo personagem coadjuvante dessa história é Ana, profetisa, também uma anciã, uma idosa. Verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Então, havia perdido seu esposo, tinha enviuvado muito jovem, certamente, 7 anos de casada somente. Agora, era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. A mesma expectativa que enchia, que havia enchido o coração de Simeão, mesma expectativa, o mesmo desejo, o mesmo acalento da alma, era o que enchia o coração da profetisa Ana. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, tal como durante tanto tempo essa irmã viúva havia desejado a redenção de Jerusalém. Palavra bendita do Senhor, que o Espírito de Deus, que inspirou essa palavra infalível em todos os seus termos, também lance no seu coração luz, no meu, no nosso coração, nas nossas mentes, para nós compreendermos aquilo que o Espírito nos queira dizer agora. Amém. Você pode dar um amém bem forte, caprichado, amém?
Amém?
Amém. Você sabe, amém significa assim seja. É você concorrendo com essa disposição de ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu quero, aqui nessa noite de Natal, dar 2 destaques desse texto, dessas histórias lindas, ou uma história com esses dois personagens aqui que eu estou destacando nesse momento, que tem a ver com os desejos, o que você coloca dentro do seu coração para nutrir a sua vida, a sua alma, a sua jornada. Alguém talvez já muito decepcionado com a vida, com as coisas que lhe tenham acontecido, quem sabe chegou nesse Natal, pode ser que haja alguns aqui nessa condição dizendo, eu da vida não espero muita coisa mais, não há grandes desejos. Mas você sabe muito bem que o desejo que se transforma em esperança é o combustível da vida e do coração, mas você precisa ter um cuidado enorme quanto àquilo que sejam as suas aspirações, os seus desejos, que podem virar esperança, mas você também sabe que, ao mesmo tempo, podem se transformar em muitas, graves, sérias, enormes frustrações, ressentimento, briga com Deus e tudo mais. Então, você, enchendo o seu coração de aspiração, de desejos, precisa tomar alguns cuidados que esse texto tão precioso nos ensina na vida de Simeão e na vida de Ana. Em primeiro lugar, você precisa ter em conta que o que você coloca no seu coração como seu grande alvo, sua meta, o texto diz que Simeão almejava, era o seu grande objetivo, seu desejo, o mais sublime dos desejos, encontrar o Senhor, ver a Jesus, encontrar o Natal, o que acabou por acontecer de maneira tão extraordinária no seu coração. Você precisa saber que o desejo do nosso coração, na nossa vida, alimentado, nutrido, cevado nas nossas almas, se transforma nos nossos amores. Ou, quem sabe, por outra, eles são reveladores daquilo ou do que você mais ama. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que é preciso todo cuidado. Você precisa dar ao Espírito Santo o espaço para ser guardião da sua alma, do seu coração e dos seus desejos. Salmo 38, verso 9, existe lá um texto muito precioso, maravilhoso, em que o salmista diz assim, Senhor, diante de ti estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Certamente porque os nossos desejos, as nossas aspirações, as expectativas do nosso coração, facilmente também nos encaminham para a ansiedade à medida que eles não acontecem, do jeito que você planejou, do jeito que você pensou. Então, o primeiro cuidado tem a ver com o tipo de desejo, as suas aspirações, o que você vai dar dentro do seu coração, espaço para ser o combustível das suas esperanças, da sua rota, da sua caminhada. Não existe desejo mais sublime do que esse. Natal de Jesus, nós pensando aqui nos termos do Salmo 27, que tantas vezes eu já repeti para vocês. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. São lícitos muitos dos desejos, certamente, que você traz no seu coração, suas aspirações, que tem a ver com sua carreira, com sua família, com a paz mundial, com um ambiente menos hostil na nossa cidade, que a gente ama e a gente luta por isso, mas não existe desejo mais completo, mais extraordinário para nutrir o seu coração e o meu coração e que jamais vai criar na sua vida qualquer tipo de frustração do que você ver a Jesus, você ser mais parecido com Ele, você na comunhão com Jesus, esse bendito Messias, Salvador, cujo Natal a gente celebra hoje, nesse dia, você se tornar cada dia mais parecido com ele, o anseio descrito por Paulo na sua carta, Filipenses, capítulo 3. Você se lembra? Ele diz assim: olha, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo: o meu maior anseio, a minha grande aspiração, o que move o meu coração, a minha vida, no tempo mais simples, mais fácil, mas nas cadeias, ele escreveu em cadeias, numa prisão tremenda, dura, difícil, é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e me tornar mais parecido com ele. É esse o desejo, diz Paulo, da minha alma e do meu coração. Simeão viveu toda a sua vida, já idoso, encontra no Natal de Jesus, aos 40 dias, por conta do cumprimento da lei, Maria e José dirigem-se ao templo. E naquele lugar, naquele templo em Jerusalém, é que consuma-se a grande aspiração que havia enchido o coração de Simeão por toda a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuide muito bem, com todo carinho, com todo critério, das suas aspirações, das coisas que vão mover sua vida, o seu coração. Ser parecido com Jesus, andar com ele, ver a Jesus, tem que ser a âncora que gera a esperança, que ancora a alma, que é segura e firme, que não vai frustrar ninguém, na qual os demais desejos lícitos, aspirações genuínas que você pode, diante de Deus, perseguir e buscar, tem que estar ancoradas às quais ou a qual todos esses outros desejos têm que se submeter. Andar com Jesus, conhecer a Jesus, encontrar a Jesus, ver a sua face, parecer-se cada dia mais com ele. O que você cultivar no seu coração de desejo para a sua vida, como lhes falei aqui, é uma expressão, é um reflexo daquilo que você mais ama. Se não é assim, a partir do tempo em que o desejo se instala no seu coração, se você mantiver esse desejo, essa aspiração, nutrindo a sua vida, certamente você vai passar a amar aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais aspira. Por isso é que você precisa tratar muito bem das suas aspirações. Precisa se lembrar no Natal, e é bom que você faça isso, tanto quanto eu devo fazer, do conselho de Jesus no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Grande aspiração da vida de Simeão, tanto quanto da vida de Ana: encontrar a Jesus, achar o Messias, ver o recém-nascido rei dos judeus, aquele prometido por todo o Antigo Testamento. Finalmente, vem a Jesus e alegram-se assim. Mas aqui, a vida de Ana ensina também alguma outra coisa que eu quero trazer para vocês na reflexão dessa noite. Gente, querido, vocês perceberam que Ana, como o texto diz, sofreu uma perda séria, grave, muito cedo na sua vida. É o que a gente pode aprender do texto. Aos 7 anos de casada, perdeu seu esposo. Claro, o texto não detalha aqui as circunstâncias, mas sofreu uma perda séria, grave. E a leitura do texto indica que a expectativa que enchia o coração de Ana, profetiza, a respeito do menino que haveria de nascer, de vir como o Redentor de Jerusalém, para usar os termos de Lucas, no capítulo 2 que a gente acabou de ler, ao invés de terem se encerrado na sua perda e no drama que Ana viveu muito cedo na sua jornada conjugal, certamente projetaram seu coração ainda mais para diante de Deus. O texto diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Guarda no seu coraçãozinho aqui, por favor, uma lição a mais. Se o Natal é uma extraordinária oportunidade para a gente revisar no nosso coração quais são as aspirações que me enchem a alma e a vida, se essa sublime, gloriosa, bendita, magna aspiração de encontrar a Jesus, de ser como Jesus é, de parecer-se cada vez mais com Ele, de deixar-se pelo Espírito Santo, por seu Espírito, você ser transformado, transformada. A aspiração que se cultivada no seu coração vai fazer de você uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo. Não pode ser de outra maneira. O texto diz que o Espírito de Deus estava sobre Simeão. E foi o Espírito de Deus que revelou a Simeão que ele haveria de ter esse encontro glorioso com o Redentor. Por que o Espírito estava sobre Simeão? Porque esta era a grande aspiração do coração de Simeão. Deseje andar com Jesus. Aspire todos os dias, grande aspiração da sua vida, parecer-se mais com Ele. É espaço que você vai dando na sua alma, no seu coração, na sua mente, na sua vida, para que o Espírito se manifeste dentro de você, unja você, fale com você, conduza você, tal como nesse texto aqui, a história de Simeão. Mas a segunda coisa para nós lembrarmos nessa noite, em seguida orarmos, é que, tanto quanto o que aconteceu na vida de Ana, que pode perfeitamente acontecer nas nossas vidas, você sabe muito bem que ninguém passa incólume nessa vida. Ninguém passa. Espero que você tenha um 2024 tranquilo, sereno, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, mas vamos convir que contingência de se viver é você ser aqui e acolá, surpreendido com aquilo que você jamais desejaria para a sua própria vida. E se o casamento de Ana era um bom casamento, imagino que sim. Perder o seu esposo, com 7 anos de casada somente, representou para ela um drama, uma dor, uma grande perda, que Ana transformou numa espécie de fermento para fazer crescer ainda mais no seu coração esse anelo, esse anseio, essa grande aspiração de ver o Messias, de ver o Senhor. Então, transforme o que você não desejaria que tivesse acontecido com você, que nunca fez parte dos seus desejos, dos seus pedidos de final de ano, dos seus anseios, mas que eventualmente tenha surpreendido negativamente para o seu coração, para os seus sentimentos, para as suas emoções, a sua vida, tal como acontecera com a profetisa Ana. Transforme esse elemento numa espécie de ingrediente, num combustível a mais para fazer você andar ainda mais na presença do Senhor, na presença de Jesus. O que Ana fez foi isso. Mais na presença de Deus, mais adoração. O templo era lugar da adoração e da comunhão também com outros adoradores. Assim Ana fez. Eu quero, nesse encerramento do dia 25, em que celebramos o Natal de Jesus, ter aqui um minuto de oração com vocês. Se você quiser, nessa noite de Natal, colocar diante do Senhor o seu coração, dizendo: Senhor, eu quero me abrir muito mais do que até hoje já fiz, para que a maior aspiração, o maior desejo, o grande anelo da minha alma seja estar contigo, ver o Senhor, andar com o ressurreto, parecer-me por teu Espírito Santo cada vez mais contigo. Eu quero que você, por favor, se você desejar, venha até aqui para um minutinho de oração. Quem sabe alguns de vocês tenham sofrido dessas perdas, essas que a gente não gostaria de contabilizar no balanço da nossa vida, e que ameaçam romper com as suas melhores, mais elevadas aspirações. Você não esperava perder o que você perdeu nesse ano. Você não esperava receber o tranco, o atropelo daquilo que lhe aconteceu. A palavra do Senhor estimula você e a mim. Uma noite assim, simples, singela de Natal, a que você use essa perda como elemento diante de Deus para fermentar no seu coração ainda maior desejo de você andar com Deus, ser parecido com Jesus. Não existe anelo mais glorioso, mais maravilhoso do que ser como o seu Senhor, de andar com Ele, o nosso Senhor, tal como era a esperança que encheu durante toda a vida, o coração daquele já àquela altura idoso, Simeão, viveu até o dia de encontrar-se no templo com Jesus, o recém-nascido, e dizer na sua oração, tomando o menino nos seus braços: Senhor, agora despede o teu servo, porque já vi a tua salvação, o Salvador dos gentios, o Salvador dos judeus, louvado seja o grande nome do Senhor. Vamos orar aqui nessa hora. Colocando também a vida de nosso querido amigo, irmão, entrando aqui no templo. Fui lembrado da vida do Fernando Cavalcante. Vamos pedir que a luta com a doença o aproxime ainda mais de Jesus. Mesmo efeito bendito que aconteceu com Ana, uma perda que resultou na sua maior consagração a Deus, a finalmente ver face a face o menino redentor. E outros nomes mais por quem você agora quer orar: Leilinha, querida, preciosa, Douglas, Aurora. Ó Deus, na simplicidade dessa noite, mas de tanto significado e valor, em que lembramos daquela noite bendita, santa, anunciada repetidas vezes pelos que falaram pelo Espírito Santo, profetas, anunciando que haveria de vir o Salvador para pôr termo e fim à desgraça da vida sem Deus, para cancelar definitivamente a chaga dos nossos pecados, para alumiar o nosso caminho que de outra maneira seria intransitavelmente escuro. Ó Deus, rogamos que tu depures nas nossas almas os nossos anseios, as nossas aspirações, os nossos grandes desejos, de modo que todos eles sejam governados pelo supremo anseio de vermos o Senhor, de sermos mais parecidos com Ele, contigo. Em nome de Jesus, trabalha-nos a todos e que tu reorientes aquilo que nos tem feito avançar quanto a desejos, aspirações, metas, alvos de vida que não estão sendo orientados pela busca em primeiro lugar do teu reino e da tua justiça. Pai Santo, alguns irmãos, algumas irmãs, e oramos por outros que não estão aqui nesse lugar agora, sofreram perdas graves e sérias. E que se não for uma intervenção milagrosa do Senhor por seu Espírito, podem comprometer a sua vida toda. Podem exaurir nos seus corações qualquer tipo de aspiração de continuar com Jesus. Então te pedimos por eles, por elas, que o Senhor opere de maneira gloriosa e os possa iluminar a alma, a mente, consolar-lhes o coração, trabalhar as suas feridas, de modo que haja grande e extraordinária paz. E que o que tenha sido perdido, eu sei que algumas dessas perdas são irrecuperáveis, irreparáveis, não voltam mais. Mas o Senhor é o Deus que compensa muitas vezes, que supre inteiramente. É a nossa maior herança, é o nosso sumo bem. Então, Senhor, inflama as almas, o coração, a vida de cada um, de cada uma, nessa noite singela, mas abençoada, de celebração do Natal de Jesus. Eu sou o Fernando, Senhor, de maneira especial, sua casa, a Marcinha também. Ó Deus, ó Pai, se com eles, com a Leila, que precisa de cura divina, do estancamento definitivo de qualquer sangramento. Em nome de Jesus te rogamos que o Redentor, o que nasceu de maneira tão singela, pobre, simples, o que abriu mão da sua glória para fazer-se como um de nós, Deus, menino, cresceu, foi à cruz, por nós morreu, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia. Ó, Pai Celeste, que haja graça, virtude. Repetimos aqui o que Paulo expressou como sendo seu grande anseio, seu maior desejo: conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Visita os teus filhos e filhas nesta noite assim. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe muito o coração, a vida de vocês. Feliz Natal para vocês nesse encerramento desse dia.